Paz seja convosco, louvamos a Deus por mais esta oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos na sua casa. Pode ser que em breve nós não possamos ter mais essa facilidade de congregar. Pode ser que o sistema político mude, pode ser que a perseguição chegue e as pessoas elas vão poder se lembrar desses tempos como tempos preciosos, tempos em que nós abrimos mão do nosso sono, abrimos mão do conforto da nossa casa para estarmos na casa do Senhor. Estamos trabalhando o Catecismo de Westminster. Nós estamos na pergunta número 13, que fala assim: conservaram-se nossos primeiros pais no estado em que foram criados? Quem são os nossos primeiros pais?
Adão e Eva.
Adão e Eva. Tá? Conservaram-se os nossos primeiros pais no estado em que foram criados? Resposta: nossos primeiros pais foram entregues à sua própria vontade e caíram do estado em que foram criados, pecando contra Deus. Então a resposta é: não se conservaram. Adão e Eva, como nós já sabemos, eles caíram, eles foram entregues à sua própria vontade e caíram. Toda vez que nós nos somos entregues à nossa própria vontade, é este que é o destino. A queda. Nossos primeiros pais, seduzidos pela tentação de Satanás, pecaram comendo do fruto proibido. Qual que é o fruto proibido?
Maçã.
Pecado.
Conhecimento do bem e do mal. Pecado é o homem ele ter essa, a queda ocorreu pelo desejo dos homens de serem iguais a Deus e terem acesso ao que é o bom e ao que é o mal. Quando você sabe o que é o bom e o mal, você acaba escolhendo, mas se você não sabe, naturalmente, dentro do padrão da criação, o ser humano iria tratar e agir de uma maneira correta. Segundo seu sábio e santo conselho, Deus permitiu esse pecado para o cumprimento do decreto da salvação em Cristo. Então, não é a ação de Satanás que está em regra ou em foco aí, mas sim a permissão de Deus. Deus, ele permite. Nós vamos voltando para aquele conceito da soberania, de que o diabo ele não faz nada que Deus não ordene ou permita. E nesse caso da queda, segundo o sábio e santo conselho de Deus, mesmo que eu e você não entendamos, ele permitiu esse pecado para que se cumprisse todo o plano da salvação, algo que já havia sido determinado antes da fundação do mundo. Gênesis capítulo 3, verso 13. Gênesis capítulo 3, verso 13. Então, mesma condição da tentação, mesma condição do pecado, mesma condição da destruição, ela ocorre dentro dos desígnios do Senhor para que o plano dele maior ele se cumpra. Um plano que, conforme eu já disse, foi determinado antes da fundação do mundo. Então, tudo gira em torno do cumprimento desse plano. O pecado original. Os primeiros pais pecaram e com eles caiu toda a humanidade. Então, por causa de um, por causa do pecado dos primeiros pais, todos nós recebemos essa herança. O pecado específico que cometeram foi a desobediência em comer o fruto proibido. Haviam, vamos pegar a maçã lá, o que quer que seja, né? A fruta que seja. Nós vamos pegar aquela fruta, nós temos que entender que haviam várias frutas daquele tipo naquele jardim, mas aquela árvore em especial, Deus fala, essa é minha. Então, apesar de haver várias árvores macieiras, entendeu, ali naquele jardim, eles foram exatamente naquela que Deus fazia. Eu já até comentei com vocês, quando meu pai, quando eu era pequeno, da idade do Pedro um pouco para baixo, entendeu, minha mãe comprava, fazia aqueles beijinhos, né, docinho de coco lá, e aí a gente dividia. Então a gente sentava, eu, ele, a minha irmã, e aí a gente, cada um pegava, então chocolate, caixa de chocolate garoto, aí cada um escolhia um, né, tirava lá, dois ou um, tal, para o ímpar, e aí cada um ia escolhendo. Então, aquele chocolate que era meu, é meu. Apesar do meu pai ter comprado, ele deu para mim, mas eu não posso comer o dele. E o que Adão e Eva fizeram? Exatamente, quiseram comer o chocolate garoto, que Deus falou que era dele. Os primeiros pais pecaram e com eles caiu toda a humanidade. O que foi?
Toda a gente.
O pecado específico que cometeram foi a desobediência em comer o fruto proibido. O que incorre na desobediência? E a gente tem que pensar sempre no conceito da idolatria. Quando você peca, você está idolatrando quem? Quem é o seu ídolo? Você mesmo. Então eu opto por, ao invés de ouvir a voz de Deus, eu opto por ouvir a minha voz, o meu interior e o meu ser. Então é a minha auto-idolatria, é a idolatria do ídolo maior, que sou eu. Então enquanto as pessoas acham que os ídolos eles são imagens, escultura, e também o são, mas muito mais próximo são, é aquele ídolo que a gente carrega com a gente o tempo inteiro. Se você é adepto de alguma cultura ou de alguma religião que tem ídolos físicos, uma vez por semana, alguns têm o altarzinho dentro de casa, mas você não está com contato nele o tempo inteiro. Mas você, em relação ao seu ídolo, você anda com ele o tempo inteiro. Você está com ele o tempo inteiro. Deus permitiu esse pecado na eternidade para louvor da sua própria glória no plano da salvação dos seus eleitos em Cristo. E é algo que é muito difícil para nós entendermos. A gente entender essa condição de que tudo o que acontece, toda essa malignidade, todo esse problema faz parte do cumprimento da vontade de Deus. O primeiro pecado cometido por Adão e Eva consistiu em colocar em dúvida a sabedoria da proibição divina e a infalibilidade do juízo de Deus. Então é a incredulidade. Dentro desse pecado da idolatria, dentro desse pecado da desobediência, como todos os outros pecados, há uma ramificação. É como, por exemplo, quando você derrama um copo d'água em um lugar. Ele não fica restrito àquele pedaço, ele espirra para todo lado. Ou quando quebra um vidro. Vida é mais fácil. Cai aquele copinho, cai aquela jarra, você vê aquele monte de caco aqui perto, mas você ainda vai encontrar caquinho debaixo do armário, debaixo não sei o que, por muito tempo, porque eles vão se espalhando. O pecado original da desobediência e da idolatria, ele se ramifica. Então, cadê? Primeiro, foi colocada em dúvida a sabedoria de Deus. Deus fala, não comam, porque se vocês comerem, vocês morrerão. Por que eles comeram? Porque eles duvidaram que eles podiam morrer. E realmente eles não morreram fisicamente. Foi a grande pegada de Satanás. Porque ele traz uma verdade bíblica, entendeu? Para aqueles homens, mas de uma forma distorcida. Deus falou que vocês vão morrer, é certo que vocês não vão morrer. E eles não iam morrer, tanto que eles continuaram vivos. Mas aí a morte era a morte espiritual, e o homem sabia disso. Então a primeira coisa que ele colocou em dúvida foi a sabedoria da proibição divina. E quando que nós fazemos isso? Quando nós ouvimos as instruções do Senhor, quando nós lemos as Escrituras, e mesmo assim nós desobedecemos. O Senhor fala, não faça isso, não faça aquilo outro, guarde o dia do Senhor. Tenha um tempo com a tua família, faça isso, faça aquilo. O que nós decidimos? Fazer a nossa vontade. E a segunda, a infalibilidade do juiz de Deus. É o pecado da incredulidade. A pessoa olha para aquela condição do juiz de Deus que ele falou que iria morrer e iria haver uma consequência, e as pessoas continuam vivendo como se não houvesse consequência nenhuma. Toda a nossa ação tem uma reação, consequência. Seja no âmbito natural, seja no âmbito espiritual, tudo há consequência, e no caso do pecado há o juízo de Deus. Nós já falamos, quando nós meditamos sobre o ser de Deus, seus atributos, sobre a condição da ira de Deus parcial e a ira de Deus total. A gente vê a condição, nós citamos na época a condição do dilúvio, mesmo com toda aquela destruição, ira parcial de Deus, sobrou algo. Quando nós pensamos em Apocalipse, não sobra nada, exceto aqueles que são salvos pelo sangue do Cordeiro. Mas a destruição é total. 1 Pedro, nós já meditamos também, fala sobre a destruição desse planeta através do fogo, sobre a destruição de toda essa estrutura regida por Satanás e seus demônios, destruído realmente para uma nova criação, novo tempo. Gênesis capítulo 3, verso 1.
Mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim?
Então, ele joga uma afirmação de Deus e coloca uma interrogação, colocando em dúvida aquela afirmação de Deus. Você acha realmente que você vai morrer? Você acha realmente que Deus, ele criou você e Eva, e você, ele vai deixar você morrer? Ou você e Adão, né? Falando com Eva. Você acha que Deus vai deixar vocês morrer? Será que vai morrer mesmo? Então essa condição da dúvida é aquilo que gera a pessoa, ela cochear, é uma expressão judaica. Cochear entre dois senhores é você apoiar numa perna, numa coxa, ou apoiar na outra coxa. Então você fica cocheando, uma hora você ouve aqui, outra hora você ouve ali. Então esse é um grande perigo que a gente tem dentro do cristianismo. Estávamos esse fim de semana lá no Rio de Janeiro, e aí um casal amigo nosso, ele chegou e falou que eu estou indo para um evento assim, assim, assado, tal. Eu falei assim, cuidado. Mas como assim, tal? Porque fica parecendo que todo evento cristão é cristão. Toda igreja que tem uma cruz na parede, ela é cristã. E às vezes você tem ensinamentos totalmente distorcidos em outro lugar que você começa a ouvir, em especial no âmbito de tempos de internet, em que você tem acesso a todo tipo de informações, todo tipo de culto. Parece que o discurso da pessoa, ela é correto, é bíblico, porque ele faz como Satanás, ele insere frases que Deus disse, e aí fica parecendo que aquilo é bíblico e não é bíblico, e faz com que o seu coração, ele se desvie da verdade do Senhor. Então nós temos que tomar cuidado com essa condição. Aqui em Gênesis 3:1, ele fala, é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Então gera a dúvida. Então você fica ouvindo o pregador tal, ouvindo o pregador tal, ouve a palestra tal, ouve o seminário tal, e eu falava para esse rapaz desse casal, eu falei assim, cuidado com o que você vai ouvir. Que pode ser que tudo que nós construímos, você ouça de uma maneira diferente, que é mais agradável ao coração, e isso é uma condição que é da idolatria, é do egocentrismo, algo que é apresentado a você, que te agrada, que te traz satisfação, que te traz comodidade. Não precisa ir na igreja, eu posso ouvir o culto pela internet, está tudo certo. Não está tudo certo. A internet, ela é uma facilidade que nós temos para pessoas que não têm condições temporais ou que perderam por algum motivo e podem assistir depois. Mas é só para isso. Mas as pessoas, elas começam a fazer disso uma regra, e está errado. Está errado. O segundo pecado foi de colocar a vontade do homem em oposição à vontade de Deus, que é a idolatria do seu próprio eu, o ídolo do coração. Satanás e o mundo é fichinha diante do meu coração e o seu coração. Os nossos desejos, as nossas vontades, aquilo que a nossa mente, às vezes, muitas vezes não expressa, mas ela pensa. Querer, desejos, vontades. As pessoas, por causa dos desejos e vontades, elas matam. Porque do interior do coração é que procedem os maus desígnios, os assassinatos, as mentiras. Não é do Satanás, não é do mundo, é do seu próprio coração. Porque você cobiça algo que não é seu. Você quer algo que não faz parte do teu, daquilo que você tem direito. E aí você quer aquilo num sentido pecaminoso, e você peca. O segundo pecado foi de colocar a vontade do homem em oposição à vontade de Deus. Gênesis capítulo 3, verso 6.
Vendo a mulher que estava comendo a boca, se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe esse fruto e comeu. E deu também ao marido e ele comeu.
É interessante que do verso 3, 1. Em que Satanás, ele joga a dúvida. Aí no 3:2 ele vem, respondeu a mulher, respondendo a pergunta de Satanás: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore do conhecimento, do meio que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. E aí a serpente, ele vem e arremata: é certo que você não vai morrer, não tem nada a ver, é um problema, é besteira. Você acha que Deus vai se preocupar com isso, com aquilo outro, com aquilo lá? São as frases que as pessoas falam para fazer com que a gente se desvie do caminho. Porque o maior incômodo que as pessoas têm é de ver você andando num caminho diferente delas, porque elas se sentem acusadas. Esse é o grande problema para as pessoas. Então, quando você vê, por exemplo, a comunidade LGBT brigando por equiparação, por linguagem, todes, não sei o que mais, por casamento na igreja evangélica e tudo mais, e todas as outras coisas, de todos os outros pecados, o que acontece? A pessoa quer simplesmente que eles querem receber o aval, eles querem dizer que através da sua vida você diga sim, não tem problema. É isso que eles querem. Porque eles se sentem acusados. Quando você age de uma maneira correta, quando você devolve seu dízimo, quando você se veste de uma maneira correta, quando você está na casa do Senhor em vez de estar em qualquer outro lugar, quando você abre mão de um recurso financeiro para vir à casa do Senhor, você está dizendo para o mundo que esse é o padrão certo. E as pessoas que estão agindo de uma maneira diferente, elas sabem que elas estão erradas, elas se sentem acusadas. Wallace?
É, também aquele versículo, tudo que você pedir em nome de Deus será concedido. É, as pessoas pegam e pensam, já que é tudo, vai ser concedido, então eu não posso pedir um carro novo, porque eu não posso pedir uma casa. Incrementa bens materiais sem o entendimento que é o que você pede dentro da vontade de Deus. Né? A pessoa não conhece a vontade, não conhece a palavra, vai com distorções de terceiros e acaba pedindo coisa do coração.
E é o problema de você pedir coisa do coração?
Não.
Não é problema. O problema é você viver em função dessas coisas, que é o que a grande maioria das igrejas vive. Então o problema não está na sua prosperidade. O problema não está na sua riqueza. O problema não está nas coisas que você faz no dia a dia ou nas coisas temporais. O problema é você colocar isso como a regra máxima da sua vida. Então, fomos extremamente abençoados esses dias, uma semana anterior, mas essa não é a vida. Se eu viver só em prol disso, eu vou me frustrar. Porque não é essa a realidade. A realidade é você estar comendo arroz com feijão todo dia. Não é você fazer festa todo dia. Tem um vizinho lá na frente de casa, todo dia o cara faz festa.
Todo dia.
Todo dia. Não dá para entender. O cara começa quinta-feira uma festa, ele vai das 10 da manhã às 7 da manhã, das 10 da noite às 7 da manhã. No outro dia, quando é 3 horas da tarde, já está a galera de novo lá. E é festa. E festa. A vida não é isso. A vida é labuta, a vida é dificuldade. A vida é acordar cedo, é você lutar, construir coisas. Então, se a pessoa ela acha que a vida dela é só aquilo, ela se frustra. Ela se frustra. Claro que Deus nos abençoa, mas será que a nossa vida gira em torno apenas do que nós temos, do que nós podemos ter? O terceiro pecado, talvez o mais grave, foi o de furtar-se, assumir a culpa do pecado, atribuindo a Deus, ao demônio, o erro que foi de responsabilidade do próprio homem, que é exatamente o que nós fazemos. Transferência de culpa. Ah, comprei um carro e deu problema. Ah, a culpa foi do mecânico, a culpa foi da montadora, a culpa foi disso, foi daquilo. A gente gosta de transferir a culpa. E os homens e os seres humanos que vivem conosco, eles fazem a mesma coisa. Então, quando até tinha um grupo lá das irmãs lá da Bahia, que eu ministro, elas falaram que elas se reuniam para comentar e orar a respeito dos seus maridos. Eu falei assim, pecado. Uma falava mal da outra e a outra falava assim, mas a culpa é dele mesmo. Estou transferindo, a culpa não é meu problema. O meu problema é, não é eu, é a Rosângela. O meu problema é a Luísa. A Luísa tudo bem, né? Normal, né? Entendeu? O problema é sempre o outro, é sempre a situação. É porque eu vivi de uma maneira, é porque eu nasci negra, é porque eu nasci branca, é porque eu nasci isso, é porque eu estou nesse país. A gente tem que parar com essa transferência de culpa. Quando Adão e Eva pecaram, quando eles tiveram seus olhos abertos, viram que estavam nus, e eles se esconderam de Deus, Gênesis capítulo 3, verso 12 e 13, Menise? Já? Pedro? Quero ouvir daqui, ó Pedro, ó.
Então disse o homem, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi.
Disse
o Senhor Deus à mulher, que é isto que fizeste? Respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi.
E aí a gente vê nas duas condições. Primeiro, Adão, ele olha e fala, a culpa não é minha, a culpa é de quem, Pedro? Verso 12. De quem Adão está colocando a culpa de quem? Em quem, Pedro?
Na mulher.
Não, lê aí. A mulher que?
Não.
A mulher que?
Me deste.
Quem que deu a mulher para ele? Hein, Pedro?
Pedro.
Calma, deixa ele. Quem que deu a mulher para Adão? Só tem três pessoas aí nessa história. Quem que deu a mulher para Adão? Hã?
Deus. Ele falou.
Eu ouvi, eu quero ouvir mais alto. Vamos lá.
Deus.
Ele está pondo a culpa em quem, Pedro? Em Deus. Ele está falando para Deus: o problema não sou eu, o problema é a mulher que o Senhor me deu. E quando a Eva é questionada, ela põe a culpa em quem? Na serpente. Nenhum dos dois assumiu a culpa. Esse talvez seja o pecado mais grave, de se excusar, de assumir a culpa. Gostou de excusar? Excusar. Assumir a culpa do pecado, atribuindo a Deus e ao demônio o erro que foi de responsabilidade do próprio homem. A presença do pecado no mundo mostra a fragilidade humana e o poder de Deus. Havia no primeiro casal a tendência à vaidade, o engrandecimento de si mesmo, em detrimento de Deus. Dessa forma, eles estavam sujeitos à tentação externa e à sedução do mal. O primeiro casal foi criado sem pecado, mas com a possibilidade de pecar. Havia essa condição de serem entregues ao seu próprio coração. Gênesis 3:5.
Porque Deus sabe que no meio do dia...
Não, no meio de nada.
Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vós abrirão os olhos e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal.
Ele mentiu? Não. Ele não mentiu. Nós seremos... Olha a palavrinha como aí, ó. Como Deus.
Mas são igual.
Tá, mas quando você ouve o como, você pensa em igual. Então, a mente do homem, ela foi longe. Então, o primeiro casal humano foi criado sem pecado, mas com essa possibilidade de pecar. Qual que era a possibilidade? Comer da árvore, o fruto proibido. Se Adão fosse moral e espiritualmente inalterável, todo e qualquer artifício do tentador seria vão, pois tentação alguma atinge a divindade em virtude de sua absoluta imutabilidade. Se o homem ele fosse Deus, Satanás não teria nenhum poder sobre ele. E o que coloca em dúvida aqui, Satanás coloca em dúvida, é exatamente essa condição. Não, você vai ser intocável. Você vai ser, como diria o presidente, acho que é do antigo presidente do Corinthians, você é imexível. Entendeu? Imexível, ninguém mexe nessa condição. Mateus capítulo 4, verso 7.
Respondeu Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus.
Tá, então, o que é tentar ao Senhor seu Deus? É você escolher uma situação diferente daquilo que ele determinou. É como se você tivesse, é como se fosse uma criança que tivesse assim, eu vou ver o que meu pai faz. Aí eu vi a cena, né, da Júlia saindo, entra embaixo e tal. Eu vou ver só o que o Alice e a Ingrid vão fazer. Se eles não fizerem nada, eu vou ficar aqui exatamente que eu tô, onde eu estou, fazendo o que eu quero, do jeito que eu quero. Essa é a situação de você colocar em tentação. Eu estou tentando, será que meu pai vai me levar para baixo? Será que a minha mãe vai dar um tapinha em mim? Será que eu vou ser arrependido? Eu vou poder fazer o que eu quero? Exatamente essa condição. Nós, como seres humanos, quando colocados nessa situação, nós optamos por aquilo que nos é mais conveniente, aquilo que é mais bom, mais tranquilo para nós. Jesus, quando submetido às mais fortes tentações, não pecou, porque ele, embora sendo verdadeiro homem, recebeu o Espírito sem medida, e pelo decreto divino ele era impecável, no que também contribui sua natureza divina, que é imutável. Então Deus, Jesus Cristo, ele recebe o Espírito Santo na sua plenitude, então não era possível dele pecar.
Pastor, só uma dúvida. Jesus, no versículo 39, capítulo 5, que diz: eu, porém, vos digo que não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir a face direita, dá-lhe também a outra. Ele deu outro rosto para poder bater. Em que situação isso se encaixa?
Qualquer situação. Qualquer situação em que você é afrontado.
Pelo caso, o senhor está falando de transferir a culpa. No caso, ele era inocente e mesmo assim ele meio que pediu desculpa para poder converter as outras pessoas.
Não é nem pedir desculpa. Ele está aceitando a punição, independente dele ser culpado ou não. Dar a outra face tem a ver com você não resgatar ou não solicitar o direito que te é devido. Então, alguém te afronta e você simplesmente perdoa. O dar a outra face, ele é muito mais ligado ao perdão do que qualquer outra coisa, que é a maior demonstração de amor. Então, acontece uma coisa que não é legal, alguém te magoa, te entristece, e aí você faz o quê? Você perdoa, porque o pensamento é: você magoou muito mais a Deus do que aquela mágoa daquela pessoa tem a ver com você, porque nós estamos pensando num Deus inalcançável, grande e tremendo, que é maculado pelas nossas ações todos os dias, e mesmo assim ele não executa o juízo, ele dá a face dele. Então a figura de Deus Pai por ser Espírito não é possível, mas a figura de Deus Filho sim. Ele se encarna exatamente mostrando que em nenhuma situação ele chama e fala assim: você sabe o que você está falando? Eu tenho direito, eu tenho autoridade. É lógico que não é uma condição que você... Tem situações que você pode fazer, reivindicar. Então, por exemplo, o negócio do carro lá. Bater o carro, pô, os caras têm que pagar, você entra com uma ação. Mas nós estamos falando dentro do âmbito de família. No âmbito de família, a gente tem que tomar cuidado com isso. De igreja, em especial de igreja. Tanto que ele fala que a gente não deve emprestar dinheiro a juros, a menos que seja um negócio. Então, às vezes, um ou outro da igreja fala assim: pô, pastor, me empresta assim, assim, assado. Beleza, não tem problema nenhum, tá? Empresta, devolvo. Entendeu? Agora, o Alice está querendo fazer um negócio. Ele está recebendo recursos a respeito daquilo. Por que que eu vou dar o meu dinheiro para você ganhar dinheiro e você não vai me reembolsar? Aí não tem nada a ver. Aí é uma coisa diferente da outra. Jesus, quando submetido às mais fortes tentações, não pecou. João 3,34.
Pois o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o Espírito
por medida. Tá, então no caso de Cristo, ele recebeu sem medida. E nós recebemos com medida. Nós não temos a plenitude, nós não somos cheios na plenitude do Espírito Santo, porque o único que pode ser cheio na plenitude do Espírito Santo é a figura de Jesus Cristo. Adão e Eva entenderam que a árvore da ciência ou do conhecimento do bem e do mal representava uma limitação à liberdade. Satanás, aproveitando-se da vaidade do homem, transformou o símbolo do pacto em objeto de cobiça, capaz de transformar um homem em divino. Então, o que acontece ali é que aqueles homens, Adão e Eva, eles começam a pensar que, em especial Eva, eu estou sendo reprimido na minha liberdade. Tanto que a grande bronca da sociedade é, em relação à igreja, é ter limites, que é a condição do moral. Tenho regras para agir, ou o amoral, eu não tenho regras, eu faço o que eu quero. O meu corpo, minhas regras, tem tudo a ver com isso. Eu não tenho regras, eu faço o que eu quero, o corpo é meu. Aí você vê as pessoas fazendo aquelas transformações corpóreas, porque eu falo assim: o corpo é meu. O meu corpo, ele é carnal e eu faço o que eu quero dele. Já falei para vocês também da condição do gnosticismo, que mostra a carne como sendo pecaminosa, como algo que vai ser descartado. Na época, para o povo do espiritismo, da reencarnação, ou para nós, da ressurreição, nós não teremos corpo. Então eles falam assim: corpo não vai servir para nada, eu posso comer o que eu quiser, eu posso fazer o que eu quiser, eu posso fazer a minha vontade, que eu não estou nem aí. Isso é um engano. O homem moderno, à semelhança do ancestral, continua adorando a criatura em lugar do Criador, atribuindo ao homem a capacidade de cooperar na obra de Cristo e salvar-se a si mesmo da sua própria justiça. Então, naquela época já existia, na época do século XV, a mesma coisa, e hoje, a mesma coisa. O ser humano continua achando que, a seu bom agir, ele tem méritos tais que fazem com que eles sejam dignos a serem salvos. Eu sou digno pelo meu modo de agir, afinal de contas eu não sou como fulano, afinal de contas eu não sou como Beltrano e Ciclano, eu ajo de uma maneira melhor, que é o que o fariseu fala: eu oro, eu jejuo 3 vezes por semana, então eu sou mais digno que essa pessoa. E não é assim que funciona. A sedução de Satanás, ela persiste. Gênesis capítulo 3, verso 5, de novo.
Porque Deus sabe que no dia em que bem comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal.
O que mais nós queremos é autoridade e poder. A humanidade decaída por esse pecado, eles decaíram da sua retidão original e da comunhão com Deus, e assim se tornaram mortos em pecado, inteiramente corrompidos em sua natureza, em todas as suas faculdades e partes do corpo e da alma. Ou seja, nós não prestamos da cabeça aos pés. Quando você traz esse tipo de pensamento para as pessoas, elas ficam deprimidas, porque elas acham que elas são boas demais, que elas são merecedoras, porque há sempre o contexto da comparação, nunca comparação com Cristo, mas sempre comparação com outros seres humanos. Então, eu olho para o próximo e falo, eu mereço mais do que ele, eu sou melhor do que ele, eu preciso fazer, eu preciso ter o direito a mais coisas, porque eu sou melhor do que ele. Então o ser humano, ele cai da sua retidão original, e aí interessante que para o ser humano parece que a maior punição é o trabalho, é o labor, é a dor, é a dificuldade. Enquanto quanto Cristo passa pelas mesmas coisas, ele não reputa nenhuma dessas coisas como problema. Jesus não chora, Jesus não sua sangue por causa da dor que ele iria sofrer, e sim pela condição do afastamento do Pai. E a comunhão com Deus é o que menos a gente se preocupa. A gente sempre deixa a comunhão de Deus de lado. Você não faz, você não lê, você não ora, você não busca, não é grato a Deus, a menos que aconteça um revés na sua vida. A queda corrompeu a natureza do homem, destruindo qualquer possibilidade de comunhão com Deus. Você, como ser humano, à parte de Cristo, não tem acesso a Deus. Você pode fazer boas ações, você pode ser uma pessoa religiosa, você pode ter uma dinâmica de oração e leitura da palavra, mas se você não tiver Cristo, nada disso importa. Quando você pensa no catolicismo romano, você cai exatamente neste problema. Eu posso me achegar a Deus porque eu não mereço, mas eu tenho o Santo Expedito, eu tenho Maria, eu tenho São José, eu tenho São Nicolau, sei lá o tanto de santos que é. E eu, apesar de eu não ser santo, eu chego a Deus através dessas pessoas. Isso não funciona. Pessoas como esses santos foram pessoas benditas. Não vamos descartar essas pessoas. São pessoas que entregaram sua vida para ajudar os pobres. Você vê Madre Teresa de Calcutá. Ela era uma pessoa que abriu mão da sua vida, da sua juventude, para cuidar das pessoas. Mas o acesso dela a Deus, beleza. Agora eu não alcanço Deus através dela. Pega São Francisco, aquele santo que cuidou disso, cuidou daquilo, cuidou das pessoas. E outros homens e mulheres de Deus que a Igreja Católica Romana coloca como beato e como santo, homens piedosos, mulheres piedosas. Mas eu não chego a Deus através deles. Eles chegam a Deus pelas suas ações e pela sua fé, mas eu não chego através deles. Então, a parte de Cristo, nós não conseguimos. A queda corrompeu a natureza do homem, destruindo qualquer possibilidade de comunhão com Deus. A capacidade do homem para cooperar ou decidir a favor do bem e da salvação não existe mais após a queda. O que Adão e Eva tinham não existe mais. Nós precisamos de um mediador, e só existe um mediador. Romanos 5,12. Romanos 5,12.
Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram.
Todos estão mortos. Sem Cristo, todos estão mortos. Qualquer autoridade, não é um cargo pastoral, apostólico, padre ou qualquer religioso que vai fazer com que você seja melhor. Você não é melhor. Nós somos totalmente pecadores. A partir da condição da queda, nós somos pecadores em todas as ações, em todos os pensamentos, em todas as omissões. O homem e o pecado, como está escrito, do coração do homem procedem os maus pensamentos. Mas além disso, as dificuldades da vida, a sedução do mundo, a sociedade corrompida, tudo colabora com a revolta e a maldade do homem. O que acontece só alimenta aquilo que o meu coração já tem. A maldade, ela alimenta o meu coração. É como se eu recebesse um aval para fazer aquilo que eu faço. É como se eu recebesse uma permissão, porque eu vejo o outro agindo, eu faço da mesma maneira. Por isso que o culto pela internet é a mesma condição dos hebreus, em que as pessoas elas deixam de congregar, porque está todo mundo tendo. Quando você olha, por exemplo, a condição do mês da depressão, o mês daquilo, a pessoa olha e fala assim, tem muita gente tendo depressão, então eu também posso ter, isso pode ser a solução ou a justificativa da minha vida. Então cuidado com essas campanhas que existem, porque elas mostram que as pessoas elas podem, elas têm a possibilidade de ser ou viver daquela maneira. Então nós temos que tomar cuidado dentro do nosso cristianismo, porque as pessoas estão vendo. E se você, como um filho de Deus, você age de uma maneira errada, a pessoa olha e fala assim, se ele é filho de Deus e está agindo dessa maneira, eu também posso. Por isso que a condição de pais com filhos, elas têm que ser rígidas nesse aspecto. Então, por enquanto, fica quietinha dormindo, mas não é para ficar sempre. Tem que ficar sentado, tem que ler, tem que prestar atenção, tem que aprender que tem que ficar quieto. Porque se não aprender, o que acontece? Vai achar que é assim. Vai achar que é assim e continua indo, continua indo, continua indo. A hora que você vê, a pessoa está fora da igreja. Não tá, não conhece mais os ensinamentos do Senhor. Após a queda, a natureza humana ela é degenerada, é corrompida. Todos os seres humanos naturais, filhos de Adão, nascem e vivem em rebeldia e inimizade voluntária contra Deus. Você é inimigo de Deus. Não porque Deus é seu inimigo, é você que é inimigo de Deus. Nós somos rebeldes em relação às instruções do Senhor o tempo todo.
Pastor, em relação ao que o senhor falou ao santo lá da igreja católica, que são idolatrados, Jesus falou que as pessoas que sobem banquinhos e gritam e querem a glória para si, ao invés de dar a glória para Deus, quando ele chega no templo lá, as pessoas estão falando em nome de Deus para ter glória para si mesmo. Ele fala que essas pessoas já têm a recompensa deles aqui, e não vai ter a recompensa deles na eternidade. Essas pessoas, elas podem ter a motivação dela no coração dela, enquanto esteve viva, e elas são glorificadas após a morte. Isso influencia para eles?
Não, Alice, pelo seguinte, porque o que acontece é, o Alice vive uma vida piedosa. Se não houve uma motivação pecaminosa no seu coração, e não tem como nós medir. A gente não consegue medir o que é que motiva eu estar aqui à frente ou você estar aí à frente. Ninguém, não tem como saber. O que as pessoas fazem depois? Aí é com as pessoas.
Aí, no caso, elas vão ser julgadas por isso, então...
Elas vão se julgar por olhar para essas pessoas como intermediários, como pessoas que são dignas de adoração. E quando nós vemos nas Escrituras, a gente vê muito claro, quando os próprios anjos recebem a glorificação, eles falam, não façam isso. Quem merece a adoração é o próprio Deus. Somente a graça de Deus em Cristo pode regenerar o homem e restaurar a comunhão perdida. Se você não tiver Cristo... Se você não tiver uma vida aos pés do Senhor, você não tem comunhão com Deus. Não tem. Sem leitura da palavra, sem tempo devocional e sem oração, você vai para o inferno. Porque você não tem comunhão com o Senhor. É o momento em que você vai estar diante de Deus e Deus vai falar assim, eu nunca te conheci. Pô, mas eu estava na igreja. Eu acordava cedo. Estava na boca do feriado, amanhã é feriado, eu podia ter ficado em casa, dormindo, viajando, mas eu estava na casa. Qual o relacionamento que você tem com Deus? Qual que é a comunhão? Essa vida com Cristo, ela transcende as paredes do templo. Porque se você tem, nós já fizemos essa conta, eu não lembro. Se você tem, dentro da igreja, 2 horas de manhã e 2 horas à noite, e você tem todo outro tempo, um mundo... Essas 4 horas, elas são dissolvidas, elas não valem absolutamente nada. Aqui é apenas um tempo em que o Senhor ordena que a gente esteja na casa dEle, para estar em comunhão juntos uns com os outros. A sua, o seu verdadeiro cristianismo é lá fora. Tanto que igreja é a assembleia dos chamados para fora. Você está fora do mundo, você é trazido para dentro. Ouve a palavra de Deus, aplica na sua vida, e aí você sai para pregar. Agora, se você sai e você continua influenciado pelo mundo, você nunca foi cristão. Efésios capítulo 2, verso 3. Menízia.
Efésios 2, 3.